Profetas e Reis, capítulo 11. O Carmelo. Uma vez perante Acabe, Elias propôs que todo o Israel fosse reunido juntamente com ele e os profetas de Baal e Astarote no Monte Carmelo. Agora, pois, envia, ordenou, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Assera, que comem à mesa de Jezabel. A ordem fora dada por alguém que parecia estar na própria presença de Jeová, e Acabe obedeceu-a de pronto, como se o profeta fosse o monarca e o rei o súdito. Velozes mensageiros foram despachados por todo o reino, com a intimação de se reunirem com Elias e os profetas de Baal e Astarote. Em cada cidade e vila, o povo se preparou para se reunir no tempo indicado. Ao caminharem para o lugar, o coração de muitos se enchia de estranhos presságios. Algo inusitado estava para acontecer. Senão, por que a ordem para se reunirem no Carmelo? Que nova calamidade estava para desabar sobre o povo e a terra? Antes da seca, o Monte Carmelo era um lugar de beleza. Seus ribeiros, alimentando-se de fontes perenes, e suas férteis escarpas cobertas de belas flores e luxuriantes bosques. Mas agora sua beleza empalideceu sob a fulminante maldição. Os altares erguidos para adoração de Baal e Astarote jaziam agora nos bosques desfolhados. Nas alturas de um dos mais elevados cumes, em marcante contraste com aqueles, estava o altar derribado de Jeová. O Carmelo dominava vasta extensão do país. Suas elevações eram visíveis de muitos lugares do reino de Israel. Ao sopé do monte, havia vantajosos pontos de onde se podia ver muito do que se passava em cima. Deus havia sido assinaladamente desonrado pelo culto idólatra que se realizava sob o dossel de suas escarpas arborizadas. E Elias escolheu essa elevação como o lugar mais visível para a manifestação do poder de Deus e a vindicação da honra de seu nome. Logo na manhã do dia designado, as hostes do Israel apóstata, em ansiosa expectativa, aglomeraram-se próximo do cume do monte. Os profetas de Jezabel demandam um monte em marcha imponente. Com pompa real, aparece o rei e toma posição à frente dos sacerdotes, e os idólatras saudam-no com um grito de exclamação. Mas há apreensão no coração dos sacerdotes, ao se lembrarem de que, pela palavra do profeta, a terra de Israel por 3 anos e meio fora privada de orvalho e chuva. Sentem com certeza que alguma terrível crise está iminente. Os deuses nos quais eles têm confiado não foram capazes de provar ser Elias um profeta falso. A seus gritos frenéticos, suas orações, suas lágrimas e humilhações, suas revoltantes cerimônias e sacrifícios custosos e constantes, os objetos de seu culto têm se mostrado estranhamente indiferentes. Diante do rei Acabe e dos falsos profetas, e rodeado das hostes reunidas de Israel, está Elias, o único que apareceu para reivindicar a honra de Jeová, aquele a quem todo o reino tinha responsabilizado por sua carga de flagelo, está agora perante eles, aparentemente sem defesa na presença do soberano de Israel, dos profetas de Baal, dos homens de guerra e dos milhares que o rodeavam. Mas Elias não está sozinho. Acima e ao redor dele estão as hostes protetoras do céu, anjos magníficos em poder. Sem se envergonhar nem temer, o profeta está perante a multidão, inteiramente consciente de sua comissão, para executar a ordem divina. Seu rosto está iluminado com impressionante solenidade. Em ansiosa expectativa, o povo aguarda que ele fale. Olhando primeiramente para o altar derribado de Jeová e depois para a multidão, Elias exclama de maneira clara, em voz como de trombeta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. O povo não respondeu palavra. Ninguém neste vasto auditório ousa manifestar lealdade a Jeová. Como densa nuvem, o engano e a cegueira se espalharam sobre Israel. Não fora de uma vez que esta fatal apostasia se fechara em torno deles, mas gradualmente, à medida que de tempos em tempos tinham deixado de ouvir as palavras de advertência e reprovação que o Senhor lhes enviara. Cada recusa de arrependimento tinham aprofundado sua culpa e os afastaram mais do céu. E agora, nesta crise, eles persistem na recusa de se colocarem ao lado de Deus. O Senhor aborrece a indiferença e deslealdade em tempo de crise em sua obra. Todo o universo está observando com inexprimível interesse as cenas finais da grande controvérsia entre o bem e o mal. O povo de Deus está se aproximando do limiar do mundo eterno. Que pode haver de mais importante para eles do que ser leais ao Deus do céu? Em todos os séculos, Deus tem tido heróis morais, e tem-nos agora, os que, como José, Elias e Daniel, não se envergonham de se reconhecerem como seu povo peculiar. Suas bênçãos especiais acompanham os labores de homens de ação, homens que não se desviarão da linha reta do dever, mas que perguntarão com divina energia: quem é do Senhor? Homens que não se deterão apenas no inquirir, mas exigirão que os que escolherem identificar-se com o povo de Deus prossigam e demonstrem sem sombra de dúvida sua obediência ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tais homens subordinam sua vontade e planos à lei de Deus. Por amor a Ele, não têm sua vida por preciosa. Seu trabalho é captar a luz da palavra e deixá-la brilhar para o mundo em raios claros e firmes. Fidelidade a Deus é sua divisa. Enquanto Israel no Carmelo duvidava e hesitava, a voz de Elias de novo quebra o silêncio. Eu só fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Dêem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si 1 dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. E eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. A proposta de Elias era tão razoável que o povo não pôde mesmo fugir a ela. Encontraram, pois, coragem para responder: é boa esta palavra. Os profetas de Baal não ousaram erguer a voz para discordar, e dirigindo-se a eles, Elias lhe ordena: escolhei para vós 1 dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. Aparentemente ousados e desafiadores, mas com terror no coração culpado, os falsos sacerdotes prepararam seu altar, pondo sobre ele a lenha e a vítima, e têm início suas fórmulas de encantamento. Seus estridentes gritos ecoam e reboam através das florestas e dos promontórios, enquanto invocam o nome de seu Deus, dizendo: ah, Baal, responde-nos! Os sacerdotes se aglomeram em torno de seu altar, e com saltos e contorções e gritos histéricos, arrancando os cabelos e retalhando as próprias carnes, suplicam a seu Deus que os ajude. Passa-se a manhã, aproxima-se o meio-dia, e contudo, não há evidência de que Baal ouça o clamor de seus enganados seguidores. Não há voz nem resposta às suas frenéticas orações. O sacrifício permanece inconsumado. Enquanto continuam com suas exaltadas devoções, os astutos sacerdotes estão continuamente procurando imaginar algum meio pelo qual possam acender o fogo sobre o altar e levar o povo a crer que o fogo viera diretamente de Baal. Mas Elias lhes vigia cada movimento, e os sacerdotes, esperando contra a esperança de alguma oportunidade para fraude, prosseguem com suas insensatas cerimônias. E sucedeu que, ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lanças, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Alegremente Satanás teria vindo em socorro desses, a quem havia enganado, e quem eram devotados a seu serviço. Alegremente ele teria enviado fogo para queimar o sacrifício. Mas Jeová havia fixado limites a Satanás, restringira seu poder, e nem todos os artifícios do inimigo podiam lançar sobre o altar de Baal uma única centelha. Afinal, roucos de tanto gritar, as vestes maculadas com sangue das feridas que a si mesmos se haviam infligido, os sacerdotes ficam desesperados. Com furor inquebrantável, misturam agora suas súplicas terríveis maldições de seu Deus Sol. E Elias continua a observar atentamente. Ele sabe que se, por qualquer artifício, os sacerdotes lograrem lançar fogo sobre o altar, ele será feito em pedaços no momento. É chegada a tarde. Os profetas de Baal estão fatigados, abatidos, confusos. Um sugere uma coisa, outro outra coisa, até que finalmente cessam seus esforços. Suas maldições e gritos estridentes não mais ressoam sobre o Carmelo. Em desespero, retiram-se da luta. Durante todo o longo dia, o povo havia testemunhado as demonstrações dos frustrados sacerdotes. Haviam contemplado seus saltos selvagens sobre o altar, como se desejassem captar os raios do sol para que servissem a seus propósitos. Eles haviam olhado com horror para as bárbaras mutilações infligidas a si mesmos pelos sacerdotes e tinham tido a oportunidade de refletir sobre a loucura da adoração de ídolos. Muitos dentre a multidão estão fartos das exibições de demonismo e aguardam agora com mais profundo interesse os movimentos de Elias. É a hora do sacrifício da tarde, e Elias convida o povo. Chegai-vos a mim. Aproximando-se eles a tremer, ele se volta para o altar derribado onde uma vez os homens haviam adorado ao Deus do céu, e repara-o. Para ele, esse montão de ruínas é mais precioso que todos os magnificentes altares do paganismo. Na reconstrução desse antigo altar, Elias revelava seu respeito pelo conserto que o Senhor havia feito com Israel quando este transpôs o Jordão para a Terra Prometida. Escolhendo 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, edificou o altar em nome do Senhor. Os desapontados sacerdotes de Baal, exaustos pelos inúteis esforços, esperam para ver o que Elias fará. Eles odeiam o profeta por haver proposto uma prova que expusera as fraquezas e ineficiência de seus deuses. Contudo, temem o seu poder. O povo, igualmente temeroso e com a respiração quase suspensa ante a expectativa, observa enquanto Elias continua seus preparativos. O porte calmo do profeta ergue-se em agudo contraste com o frenesi fanático e insensato dos seguidores de Baal. Reconstruído o altar, o profeta abre um rego em torno dele e, havendo posto a lenha em ordem e preparado o bezerro, coloca a vítima sobre o altar e ordene ao povo que inunde com água o sacrifício e o altar. Enchei d'água 4 cântaros, ordenou, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. E disse ainda, fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Trazendo à lembrança do povo a longa e continuada apostasia que havia despertado a ira de Jeová, Elias convida-os a humilhar seus corações e tornar para o Deus de seus pais, para que fosse removida a maldição de sobre a terra de Israel. Então, inclinando-se reverente ante o invisível Deus, ele ergue as mãos para o céu e oferece uma singela oração. Os sacerdotes de Baal haviam gritado e espumado e dando saltos desde a manhã até a tarde. Mas a oração de Elias, nenhum clamor insensato ecoava nas alturas do Carmelo. Ele ora como se soubesse que Jeová está ali, testemunhando a cena, atento a seu apelo. Os profetas de Baal haviam orado selvagemente, incoerentemente. Elias ora com simplicidade e fervor, pedindo que Deus mostre sua superioridade sobre Baal, para que Israel pudesse ser reconduzido a ele. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o profeta suplica, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Um silêncio opressivo em sua solenidade cai sobre todos. Os sacerdotes de Baal tremem de terror. Cônscios de sua culpa, temem imediata retribuição. Mal havia a oração de Elias terminado, e chamas de fogo como brilhantes relâmpagos descem do céu sobre o altar erguido, consumindo o sacrifício, lambendo a água do rego e devorando as próprias pedras do altar. O fulgor das chamas ilumina o monte e ofusca os olhos da multidão. Nos vales abaixo, onde muitos estão observando em ansiosa expectativa os movimentos dos que estão em cima, a descida do fogo é claramente vista, e todos estão maravilhados com o espetáculo. Ele lembra a coluna de fogo que, no Mar Vermelho, separou das hostes egípcias os filhos de Israel. O povo sobre o monte prostra-se em reverência perante o Deus invisível. Não se atrevem a olhar para o céu a enviar fogo. Temem ser eles próprios consumidos, e convictos de seu dever em reconhecer o Deus de Elias como Deus de seus pais, a quem devem obediência, clamam a uma voz: "Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus!" Com impressionante distinção, o grito ressoa sobre o monte e ecoa pela planície. Afinal, Israel está desperto, esclarecido, penitente. O povo vê por fim quão grandemente havia desonrado a Deus. O caráter de culto a Baal, em contraste com o sensato serviço requerido pelo verdadeiro Deus, está plenamente revelado. O povo reconhece a justiça e misericórdia de Deus em haver retido o orvalho e a chuva até que tivessem sido levados a confessar o seu nome. Agora estão prontos a admitir que o Deus de Elias está acima de qualquer ídolo. Os sacerdotes de Baal testemunham consternados a maravilhosa revelação do poder de Jeová. Não obstante, em sua frustração e na presença da divina glória, recusam arrepender-se de suas más obras. Desejam ainda permanecer como profetas de Baal. Mostram assim estar amadurecidos para a destruição. Para que o arrependido Israel possa ser protegido do engodo daqueles que lhe ensinaram a adoração a Baal, Elias recebe ordem de Deus para destruir esses falsos ensinadores. A ira do povo havia sido já ativada contra os líderes em transgressão. E quando Elias lhe deu a ordem: "Lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape", foram prontos em obedecer. Eles se apoderaram dos sacerdotes e levaram-nos ao ribeiro de Quizon. E ali, antes que findasse o dia que havia marcado o início de decidida reforma, os ministros de Baal são mortos. A nenhum é permitido viver.